avivamento. Aleluia, 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 aleluia. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Você está aqui para ouvir a respeito da eclésia. Mas a eclésia só existe por causa do Santo de Israel, por aquele que vive e reina. Então prepare o seu coração para aquilo que Ele quer te ensinar e falar por meio dessa palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Pai. Tu és santo, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos. Pai, aqui estão aqueles que permanecem firmes no Senhor. Aqueles que, mesmo cansado, querem avançar em conhecer ao Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Santo está aqui. 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 Aleluia. Esse é um ambiente de ensino, mas esse é um ambiente profético. O Senhor quer liberar coisas novas e grandiosas para você por meio do ensino. Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o conhecimento traz libertação. Todo esse ensino que nós estamos recebendo é para gerar em nós libertação, para destravar áreas das nossas vidas que ainda estavam travadas. É para nos levar a um nível maior, não maior de posição mais alto, mas maior em estar ao lado daquele que é o Santo. Aleluia, aleluia. E lá em Mateus 5:48 diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nós estamos aqui nesses dias ouvindo a respeito das igrejas, cada uma delas a orientação daquilo que o Senhor quis falar com elas. Mas para que nós sejamos perfeitos, íntegros, assim como é o nosso Pai. Esse é o maior propósito de estarmos aqui. E hoje nós vamos aprender com a igreja de Filadélfia. E eu tenho buscado esses dias de uma forma específica para aquilo que o Senhor quer trazer para mim e para vocês. E eu quero orar mais uma vez, porque esse lugar é dele, a sua vida é dele, essa igreja é dele, tudo é dele, tudo foi feito por ele e para ele. A nossa perfeição é para agradar o coração do Pai. Lá em Isaías 11, o Senhor fala para nós a respeito dos sete espíritos. E as igrejas, e nós como igreja, precisamos das manifestações desse espírito. Cada uma delas. Pai, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero invocar mais uma vez, Pai, ao Senhor nesse altar, pedir ao Senhor que o Senhor libere sobre nós do teu Espírito, porque o que faz a igreja vencer é ter sobre ela a manifestação do teu Espírito. Gera em nós nessa noite temor no coração, Pai. Libera sobre nós conhecimento. Libera em nós, Pai, sabedoria. Libera, Pai. Libera tudo que nós precisamos. Porque o que nós precisamos vem de Ti. Libera a força, ó Deus. Libera, Pai. Destrava os corações. Destrava, Pai, mentes. Destrava olhos. Porque essa geração tem sido uma geração cega. Mas o Teu Espírito Santo é aquele que traz visão. Jesus, Tu és aquele que é a luz. Tu és a estrela da manhã. Traz, Pai, ilumina os nossos olhos. Destrava os nossos ouvidos. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós somos a Tua noiva. E nesses dias nós estamos sendo preparados para a Tua volta. Aleluia. 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 Aprendendo com a igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, de 7 a 13. De 7 a 13. Eu não sei você, hoje eu vou falar sobre a Filadélfia, Igreja Filadélfia. Mas para eu falar a respeito da Filadélfia, eu tive que começar lá em Éfeso. Eu tive que caminhar todos esses dias. Porque a cada igreja eu aprendi algo. Cada igreja eu precisava lançar coisas fora. Foram ensinamentos. E tudo isso que gerou no meu coração foi temor. Então eu quero dizer para você que eu estou nesse altar hoje com muito temor no meu coração. Mas é muito temor no meu coração. Eu quero dizer também para você que Filadélfia, diferente das outras igrejas, a não ser Esmirna, ela não teve repreensão. Mas quando eu olhei para a Filadélfia, eu vi quantas coisas eu precisava ajustar na minha vida. Então, o que você aprendeu com as outras igrejas nesse dia? E diz assim, Apocalipse 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, sobretudo, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando às igrejas. O Espírito está falando conosco. Traga um papel para mim, por favor. Eu quero trazer algumas explicações para você a respeito da Igreja Filadélfia. A Igreja Filadélfia, assim como as outras, ela estava lá na Ásia Menor. Filadélfia sofria muitas oposições, muitas, mas ela permanecia fiel a Cristo. Filadélfia, obrigada, meu irmão, era uma igreja amorosa e fiel. Era uma comunidade que dedicava seu serviço às vidas que precisavam de Jesus. Ela representa a igreja missionária e a igreja evangelista. Nós temos recebido palavras, nós temos saído para fora, nós temos recebido palavras de que nós vamos avançar, que a tenda vai alargar. São promessas. Promessas que tinha para a Filadélfia, essa que eu estou apresentando. Mas é a mesma promessa que tem para mim e para você, Filadélfia, em Vila Velha. Filadélfia, ela estava numa localização muito boa, porque ela tinha acesso entre alguns países, como da Frígia, da Lídia e da Mísia. Ela era a segunda maior cidade da antiga Lídia. Ela estava num local privilegiado, porque ela estava como se no meio, numa passagem. Então, o comércio passava por ela. E o que que isso representa? Representa prosperidade financeira, porque ali havia muito comércio. A cidade de Filadélfia, eu estou falando da cidade de Filadélfia, ela foi edificada sobre diversas colinas, em um lugar onde havia produção de uvas. Então ela era uma cidade onde havia muita prosperidade por meio da produção dessas uvas. Só que ela era uma cidade idólatra. E era lá que os cristãos estavam, naquele lugar. Eu quero trazer alguns conhecimentos para você, para que você entenda que não importa o lugar aonde você está, você deve fazer a diferença. Lá nessa região, lá nessa cidade de Filadélfia, lá nesse distrito, aonde havia essa produção, o povo daquele lugar, ele honrava um Deus grego, Dionísio. Ele era chamado Deus grego do vinho. Mas ele também, o povo daquele lugar, também honrava a um Deus que gerava prosperidade, certo? Mas baseado no engano. E Dionísio, ele era um deus grego. E para os romanos, ele se chamava Baco. lá. As moedas daquele lugar, elas vinham com a cara desse Deus, com a cabeça desse Deus. E o que isso significa? Que toda a vida financeira, toda administração passava por uma consagração maligna. E o povo de Deus estava naquele lugar, naquela cidade. Eu estou trazendo isso para que você entenda onde esse povo estava. Eles tinham uma promessa. Os cristãos que estavam naquele lugar, naquela cidade, mesmo estando naquela cidade que estava perversamente contaminada, eles estavam lá. O Senhor os plantou lá. Foi de lá que nasceu celeiros de evangelistas. Foi de lá que nasceu e saiu missionários. Foi daquele lugar. Porque aquele povo tinha uma promessa. Mas toda promessa traz consigo uma responsabilidade. A cidade de Filadélfia, ela era uma cidade estabelecida num lugar onde tinha muitos terremotos. Era uma cidade vulcânica. E quando eu estava estudando a respeito de ser uma cidade de terremoto e vulcânica, o Senhor falou para mim que naquele lugar, os cristãos daquele lugar, eles tinham instabilidade. Porque a qualquer momento podia vir um terremoto e destruir aquele lugar. Mas eles permaneciam na fé. Eles não abandonaram a fé. Nós temos ouvido e recebido algumas palavras. Nós acabamos de sair e ainda estamos vivendo um tempo de pandemia. Certo? Mas você está aqui. Você tem fé. Mesmo um tempo onde o que reina é o medo e a instabilidade. No meio de um povo que tem medo do amanhã, nós confiamos naquele que nos guarda, naquele que nos livra, naquele que traz provisão para nós, naquele que tem saúde para quando nós ficamos enfermos. Porque naquele lugar, ainda que houvesse terremoto, ainda que o vulcão viesse eu não sei nem falar a palavra, né? Viesse na erosão, é isso? Erupção, viesse a erupção. Ainda que o vulcão viesse a erupção, eles sabiam para onde eles iriam. E essa era a força daquele povo. Então, qual é a instabilidade, qual é a insegurança que você está aqui nessa noite hoje? O que você pensa, o que você está vivendo que parece que vai explodir? Que parece que tem um vulcão na sua casa? Que parece que tem um vulcão estabelecido dentro do seu relacionamento? Para alguns cristãos, aquilo era suficiente, é suficiente para se desviar. E nós ouvimos sobre as outras igrejas. E quero citar aqui a primeira, Éfeso. Que o Senhor conhecia suas obras. Mas Ele disse: tenho contra ti que deixasse o primeiro amor. Depois Ele falou em Esmirna. Não trouxe repreensão, trouxe alerta. O Senhor falou a respeito de Pérgamo. Depois o Senhor falou a respeito de Tiatira, sobre a idolatria. É Jesus. E ontem, com Sardes, o Senhor falou para trocarmos as nossas vestes. Então não importa onde você esteja, não importa o que você está vivendo e o que você está passando, você precisa guardar a sua fé no Senhor, porque é Ele que trará segurança. Quantos casamentos sendo desfeitos porque veio um terremoto. O terremoto não vem para te destruir. O terremoto vem para provar a sua fé. O problema é que muitas vezes, diante de um terremoto, diante de um vulcão indo à erupção, nós achamos que aquilo Deus está enviando para nos destruir, mas não é para nos ensinar. Porque eu quero dizer para você que ainda que você esteja morto, você viverá, é a promessa dele na palavra. Então se você morrer, ele tem um lugar para você ao lado dele. Então por que que você está com medo dessa explosão? A sua segurança e a minha segurança não deve estar no meu marido. Não deve estar nos meus pais. Não deve estar nos meus líderes. A minha segurança tem que estar no Senhor. Porque Ele é dono de tudo. Ele fez tudo. Ele conhece todas as coisas. Não tem nada que está escondido diante dos olhos dEle. Nada, 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 nada. Não tem nada que Ele não saiba a nosso respeito. A era da Filadélfia foi uma era de muito amor. Uma era de paz. E a igreja Filadélfia, e você precisa saber disso, que a igreja Filadélfia, ela tem esse nome, é chamado a cidade daquele que ama seu irmão. Lealdade a seu irmão. Porque nós costumamos dizer, Filadélfia é a igreja do amor fraternal, que é muito lindo e é isso mesmo. Mas indo mais profundo, Filadélfia é a cidade daquele que ama seu irmão. Você tem amado seu irmão? Você ama seu irmão? Ouvi um amém. Uma igreja missionária, uma igreja evangelística, é uma igreja que ama. E a Bíblia diz que não há amor maior, não há amor maior do que dar a vida pelos seus amigos, pelos seus irmãos. Você tem dado a vida em favor dos seus irmãos? Ou você está somente preocupado com a sua vida, com a sua casa, com as suas coisas, com a sua família? Esses dias você tem vindo aqui e tem ouvido, e a sua motivação é tudo aquilo que Deus vai fazer, porque eu sei que vai fazer. Ele tem liberado promessa, 2022 vai ser o melhor ano da minha vida e da sua vida. Mas nada do que Deus fizer é somente para nós. Nós queremos ir para fora, mas para ir para fora precisa amar os de dentro. E foi por isso que Filadélfia não teve repreensão, porque ela era a igreja do amor. Por isso essa palavra ela confrontou o meu coração. Porque amar é dar a vida. É dar a vida em favor do outro. É abrir mão dos seus direitos pelo direito do outro. E muitas vezes a gente quer viver baseado na justiça própria. Farinha é pouco? Quem sabe? Mas em Filadélfia não é assim. Farinha é pouco, eu divido. Eu clamo aquele que pode prover para mim e para o meu irmão. Filadélfia estava localizada no lugar onde produzia muita coisa e uva. E ali era muito, muito, rolava muito dinheiro. Inclusive de lá e por lá começaram a se vender entrada no céu. Lembra, eu falei da moeda? Com a face do Deus Baco, o Deus da orgia, da fertilidade. Era prostituição pura. Tudo por causa do amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Aquele povo da igreja de Filadélfia, eles estavam naquela cidade, mas eles não se contaminaram. O Deus deles não era o dinheiro, era o Senhor. E era o Santo. Projeta o texto para mim, por favor. Aleluia. O Deus deles não era qualquer um. O Deus daquele povo não era qualquer um. Em Apocalipse 3:7, o Senhor, por meio do apóstolo João, ele diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o Santo, o Santo, o verdadeiro. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando o Senhor se apresenta àquela igreja como o Santo, ela está dizendo: santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos. O Senhor se apresenta a nós nessa noite e diz a nós: santificai-vos, santificai-vos. Diz o Santo. E lá em Apocalipse 22, 11, versículo 11, diz o Santo. E é o Santo que está dizendo, 11, versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, o mesmo João, o mesmo João, que trouxe para nós a apresentação desse Deus que é santo. E o Senhor diz para nós, Filadélfia, em Vila Velha: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Por isso essa palavra trouxe temor no meu coração. Porque esse Deus é santo. E Ele não é tão somente santo. Ele é verdadeiro. Nele não há sombra de variação. Nele não há engano nem mentira. Filadélfia é a cidade daquele que ama seu irmão. Qual é a mentira que você tem contado a seu irmão? Qual é o engano que você tem trazido ao seu irmão? Ande na verdade. Esse ano é o ano de tirar as máscaras. Esse ano é ano de tirar as vestes imundas e santificar-se ao Senhor. E foi por isso que o Senhor trouxe para nós, por meio do nosso apóstolo, trabalhar as igrejas, passar por elas, para que nós possamos nos santificar. Aleluia. João 14:6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Não tem como se santificar longe da presença do Senhor. Não, eu vou me santificar, mas você está longe da presença do Senhor. Não tem como. Não tem como. No versículo 7, Apocalipse 3, continua dizendo: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, ninguém fechará, e que fecha e ninguém vai abrir. A chave fala de acesso. Mas a chave não é você e eu que temos. Diz a palavra: aquele que tem a chave de Davi. A chave está nas mãos de Jesus. É Ele que abre as portas de acesso para mim e para você. Qual é a porta que você está clamando para ser aberta em 2022? A chave está na mão dEle. Então você precisa acessar, sabe quem? A Ele, a presença dEle. Mas sem santidade, não tem como estar diante da face desse Deus. E Ele continua dizendo no versículo 8: conheço as tuas obras. O Senhor conhece as nossas obras. Ele diz: eu sei quais são as suas obras. E foi assim que Ele se apresentou às outras igrejas também. O Senhor nos conhece. Tenho posto diante de ti uma porta aberta. Quem coloca a porta é o Senhor. Mas a porta que o Senhor coloca, Ele tem a chave. Será que tem sido aberto portas na sua vida que não é o Senhor que abriu? Você está acessando com a chave errada? E sabe qual é a chave errada de acessar uma porta que veio por engano? A falta de santificação. E Ele diz assim: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Quando o Senhor falou por meio dessa palavra, eu já tinha lido o texto, mas nunca tinha parado para refletir tão profundamente. Ele diz: eu conheço, primeiro Ele diz, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras, o Senhor conhece a minha obra e a sua. Mas Ele coloca, Ele diz para nós: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Mas Ele diz: você tem pouca força. O que você parou pelo caminho? Porque você tem pouca força. Aonde você está fraquejando? O Senhor sabe. Nem sempre pouca força quer dizer pecado. Muitas vezes pouca força quer dizer fragilidade. E quando nós nos encontramos ou ficamos de frente a alguma fragilidade, nós podemos acessar esse Deus forte e poderoso. Talvez você está diante de uma porta que Deus já colocou, mas você não tem força mais para dar um passo. Então você precisa, você e eu, nessa noite, pedir que o Senhor libere sobre nós do Espírito de fortaleza. Ele sabia, porque Ele não repreendeu aquela igreja, mas Ele trouxe um alerta para aquela igreja. Eu sei que você tem pouca força, mas eu já liberei por meio da minha palavra aquele que pode gerar força para você, Filadélfia. É o Espírito de fortaleza, Isaías 11. Nós precisamos receber e sair daqui nessa noite com uma unção do Espírito de fortaleza sobre nós. Porque para avançar todas as conquistas que o Senhor tem para nós em 2022, nós precisamos de força. As portas já estão colocadas à nossa frente. Mas o que vai nos impedir de acessar? Se nós já estamos santificados, então o que falta para esse acesso? A liberação do Espírito de fortaleza. E só Deus pode abrir essa porta para gerar vitória para você e para mim. Ele liberou portas de trabalho para Paulo. Ele liberou portas de evangelismo para os seus discípulos lá em Atos. Então você está precisando de porta de emprego? O Senhor tem para você. Você está pedindo ao Senhor para abrir porta para que você seja um missionário, um evangelista em outro lugar? Ele te leva, ele fez isso com os discípulos dele lá em Atos. Ele proveu todas as coisas. Quando ele abre a porta, ele proveu o que você precisa. Mas o acesso, a chave está nas mãos dele. E diz assim no versículo 8: entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Apesar das limitações daquela igreja, que vivia numa cidade de muita instabilidade, eles não negaram a palavra. Eles não negaram o nome do Senhor. Eles guardaram a palavra. E tem um texto que diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eles guardavam o tempo inteiro a palavra no coração, para não pecar. E o Senhor viu. O Senhor viu. O homem pode não ver, mas o Senhor vê. Você acha porque você é fraquinho falando assim? Você acha que é porque o seu ministério tem menos pessoas? Você acha que é porque você ainda não alcançou aquilo que você imagina? Porque os homens dizem que é o melhor? Guarda as promessas e a palavra no coração. Não negue o nome do Senhor, porque Ele conhece a sua força. Aquela igreja, mesmo tendo pouca força, ela não foi repreendida. E sabe por que ela não foi repreendida? Porque ela guardou a palavra no coração. A palavra para você e para mim, ela é a bússola. É ela que vai nos levar à vitória que nós precisamos. E o Senhor também diz, lá no versículo 9, a respeito dos judeus que perseguiam os cristãos. E ele chamou, né, eles de a sinagoga de Satanás. Ou seja, aqueles que perseguiam os mentirosos. Quais são as injúrias e as infâmias que você tem enfrentado e a mentira? O Senhor vê todas as coisas. Todas as coisas. E ele diz assim, a respeito desses que são mentirosos, se dizem judeus, mas são mentirosos, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Eu não sei qual é a injúria que você tem vivido. Qual é a mentira e engano que tem, alguém tem dito a seu respeito? Qual é a estratégia do diabo para quebrar o seu relacionamento com os seus irmãos? O Senhor é aquele que quer desmascarar não pessoas, mas as obras das trevas. Mas aquele que se firma no caminho da impiedade e iniquidade, você pode ter certeza que o Senhor os fará vir e prostrar-se aos seus pés. E quando ele diz isso, ele está dizendo para mim e para você que ele tem honra para nós. O Senhor quer nos coroar com honra, mas não uma honra para permanecer para conosco. é para que nós façamos iguais os anjos. Devolva a coroa a Ele, aquele que é digno, aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que é verdadeiro. E é para Ele, e é por Ele. E Ele vai fazer com que eles te conheçam, porque Ele te ama. O Senhor vai fazer você ser honrado, porque Ele te ama. É isso que Ele diz no versículo 9 àquela igreja. E é isso que Ele está dizendo para nós. Mesmo vocês sendo fracos, tendo pouca força, tendo poucas pessoas no seu ministério, tendo uma família que ainda não está completa, eu te amei. Ele não diz eu vou te amar. Ele diz eu te amei. Ele diz no presente eu te amo hoje. Eu não te amarei amanhã, eu te amo hoje. É hoje que o Senhor te ama. Mesmo sendo fraco, não abra mão. Filadélfia em Vila Velha, não abra mão da sua fidelidade a esse Deus. E Ele diz, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Aqueles cristãos, eles não desistiram. Eles se apegaram da palavra que estava em Romanos 5:3, que diz que a tribulação, ela produz perseverança. É a tribulação que produz perseverança. Então você tem sido tribulado? O Senhor quer produzir em mim e você perseverança. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O Senhor vai nos guardar da hora da provação. Haverá uma provação, mas o Senhor tem promessa para nós. Ele irá nos guardar. Ele disse para aqueles discípulos em Filadélfia que eles seriam guardados, mesmo diante da provação que viria sobre o mundo. E é isso que o Senhor vai fazer para comigo e para você. Ele não diz que nós não vamos sofrer, mas Ele diz que vai nos guardar. Aquele povo, eles foram guardados. E Ele também fala no versículo 11. Venho sem demora. Ele diz que há uma urgência. Existe uma urgência. A vinda do Senhor, ela é urgente para nos livrar desse mundo mau. De um tempo de malignidade que está vindo sobre a terra. E nós sabemos sobre isso. Versículo 11, ele diz ainda: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele diz que nós devemos guardar o que nós temos. E o que você tem, guarde, para que ninguém tome a sua coroa. Mesmo os servos fiéis, aqueles que eram mais fiéis, ele disse que eles precisariam vigiar e permanecer fiel. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: aquele que julga, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, mesmo aqueles cristãos em Filadélfia, sendo fiéis, o Senhor os alertou para que vigiasse. Talvez você tenha ouvido, vindo desde o primeiro dia, e tenha se perguntado: o que essas igrejas têm a ver comigo? Porque eu sou santo, eu tenho buscado. Se você acha que nenhuma das palavras anteriores coube para você, eu quero dizer para você que a palavra de Filadélfia cabe para você, porque ela é uma palavra de alerta. É uma palavra que nos diz que nós devemos vigiar, porque aquele que julga, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Porque Ele tem uma promessa para mim e para você. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. As colunas lá em Filadélfia, na cidade em Filadélfia, no ano de 17, houve um terremoto e ela foi destruída. A cidade de Filadélfia, ela foi destruída por um terremoto. Mas, para mim e para você, o vencedor, nós seremos coluna na casa do nosso Deus. E nada e ninguém vai nos tirar ou derrubar. Porque a promessa dele a esse vencedor é que jamais nós sairemos da presença dele. Ao vencedor, aquele que vencer diante a toda a tribulação, diante de toda a insegurança, nós vamos permanecer no templo do nosso Deus para a glória eterna. Mas somente aquele que permanecer fiel, você será coluna. E ele tem uma promessa, mais uma promessa. Essa igreja, ela teve muitas promessas. No versículo 12, diz assim, na parte B: gravarei ao vencedor, falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairei. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ali dentro desse pequeno versículo tem muitas promessas para mim e para você. Ele diz que nos fará coroa no santuário dele, que nós jamais sairemos de lá, que ele vai gravar para mim, sobre mim e sobre você, o nome dele. O nome dele é o grande sou, eu sou o que sou. Ele é autossuficiente, o nosso Deus. E é esse nome que vai estar gravado em nós, dentro do nosso coração. Nós seremos estabelecidos como coluna. Coluna fala de fundamento. Nós seremos um fundamento no templo desse Deus. Terremoto nenhum irá nos derrubar. Mas para aqueles que permanecerem fiéis, essa é a promessa. O nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial que vai descer do céu. São essas promessas que ele tem para Filadélfia. Não a Filadélfia que foi destruída por um terremoto, mas para a Filadélfia, a eclésia viva do Senhor, eu e você. E ele vai colocar sobre nós o seu novo nome. E nós não sabemos qual será esse nome, porque somente ele sabe. Aquela igreja, mesmo tendo encontrado oposição, ela se manteve fiel. Ela guardou, ela vigiou. E o Senhor disse para ela: continue vigiando e guardando. E ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está ouvindo a mensagem nessa noite? Para aquela igreja, o Senhor só tinha elogio de fidelidade. E não era uma fidelidade qualquer. Não era uma fidelidade qualquer que o Senhor via naquela igreja. O Senhor não liberou para ela crítica nem repreensão. Mas o Senhor deu para ela uma instrução e uma orientação. E ele liberou uma promessa. É tudo que ele está fazendo comigo e você nessa noite. Mas o elogio do Senhor, ele só nos faz rever e repensar. Que nós precisamos voltar para o princípio. A igreja de Filadélfia, ela nos ensina a sermos fiéis a Jesus. A sermos fiéis a Deus. mas também nos ensina. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite, porque isso é o fechamento dessa palavra. Que nós precisamos sermos fiéis, verdadeiro com os nossos irmãos. A lei se resume. Mateus, Marcos 22. Marcos 22, desculpa, Marcos 12, 28. Marcos 12, 28. Eu quero ler para encerrar. Vamos lá. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a sua força. Aquela igreja entendeu esse mandamento, mesmo tendo pouca força. Ela amou com toda a força. Mas ele também vem dizendo, versículo 31, e isso que ele encontrou na igreja Filadélfia. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Então Filadélfia, ela foi encontrada como uma igreja de fidelidade, de lealdade, porque ela amou o Senhor com toda a força, mas amou o seu irmão. A chave de acesso do reino dos céus está em amar ao Senhor. E amar ao Senhor fala de santidade. Mas a chave de acesso ao reino dos céus está em amar ao seu irmão, que fala de verdade e lealdade. E é isso que ele tem para Filadélfia em Vila Velha. Não dá para entrar no reino dos céus de qualquer jeito. Hoje à tarde o Senhor falou para mim: o alinhamento, ele tem a ver com arrependimento. Alinhamento fala de se colocar em linha reta. E é o arrependimento que gera essa linha reta. Ele disse para mim que a convergência, ela está relacionada à entrega. Só muda de rota quem se entrega. Ele disse para mim, a respeito da reforma, que uma reforma fala de uma forma, de um molde. E o ouro, para ser moldado, ele tem que passar pelo fogo. Então, reforma fala de prova. A igreja Filadélfia, ela passou por prova. Nós passaremos por prova. Mas não fuja da prova. É ela que vai gerar em mim e você o avivamento. E avivamento fala de santidade. Será necessário santificação. Porque santidade fala de amor. Não tem como ser uma igreja avivada se não houver amor. Coloque o louvor, por favor. Você curva a sua cabeça. Eu vou orar com você, se o meu apóstolo assim permitir.